a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Muito bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Até bem perto do meio-dia, vamos estar na sua companhia e continuar a retratar-lhe o melhor do nosso concelho. Através da Rádio Universitária, a Direnor tem levado a todo o auditório um programa isento, abrangente, que retrata com rigor e isenção as pessoas, as histórias da nossa região, e vai ser assim também na emissão de hoje. Nesta emissão apresentamos mais duas belas freguesias rurais do nosso concelho. Estaremos ao longo da primeira hora por Pousada e na segunda hora o percurso faz-se por Navarra. Como é habitual, prometemos ficar deste lado até bem perto do meio-dia, por isso aceito o nosso desafio e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Freguesia de Navarra e a Freguesia de Pousada, com o apoio da União de Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra.
Já abriu o motel Sideway em Croca Penafiel. Check-in e check-out automático, garagem individual, privacidade total. Suítes e duplexes, todas com temáticas diferentes. Jacuzzi, hidromassagem, sauna, banho turco e muito mais à disposição. Saiba mais nas nossas redes sociais ou visite www.sideway.pt. Motel Sideway.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Como há pouco referi, hoje dedicamos especial atenção à freguesia de Pousada. Trata-se de uma pequena e verdejante freguesia do nosso concelho, que ainda hoje mantém a sua ruralidade muito presente. Marcos do passado que ainda hoje encontramos, por exemplo, nas inúmeras casas e quintas agrícolas que encontramos em Pousada. A Nossa Terra esteve à conversa com José Carlos Menezes, 62 anos, descendente da família Sá Menezes, uma das grandes famílias de Pousada. Licenciado em Química e Geologia, com pós-graduação em Ciências do Ambiente, José Carlos Menezes dedica o seu tempo livre à genealogia e à descoberta da história de muitas destas quintas de Pousada. Descobertas que vai partilhando na internet, no seu blog pessoal. Vamos escutar então o que partilhou connosco sobre o passado de Pousada.
Aquilo que eu tenho visto nos artigos, nos assentos paroquiais, é que os assentos mais antigos falam em São Pai da Ponte Porto e não São Pai de Pousada. E depois também é, talvez seja necessário explicar o que significa Porto. É que a palavra Porto, tal e qual como, por exemplo, Portela, são passagens. Portanto, Porto é uma passagem. Porto de Ave, por exemplo, é uma passagem do rio Ave. Aqui, Ponte Porto seria uma passagem, provavelmente de barco, de barca. E quando fizeram a ponte no sítio da passagem, ou então, quando fizeram a ponte, ficou a ser um porto, uma passagem. Portanto, há esse pormenor. Isto era chamado nos assentos mais antigos, Sampaio da Ponte do Porto. Entretanto, passou-se a chamar Sampaio de Pousada, não sei porquê. Havia cá proprietários, meia dúzia, talvez mais um bocadito, eram fureiros do pároco, portanto, vamos cá ver, a terra pertencia a Deus e era preciso pagar a Deus para usar. Normalmente o empresamento, uma espécie de arrendamento a Deus, era feito por três vidas, mais ou menos três gerações, e depois podia ser retirado se a pessoa não cumprisse, portanto, não trabalhasse a terra. Vamos cá ver, esse foro, pago a Deus, portanto, que era pago ao pároco, passou em 1580 e tal, talvez, a ser pago ao Convento do Pópulo. Portanto, passou a ser rendimentos do Convento do Pópulo. São Pai Pousada e outras freguesias de Braga, a quem, por bula papal, passaram a ser foreiras do Pópulo. Isto também é um dado interessante acerca da freguesia, do ponto de vista histórico. Eu sei que só eram foreiras do Convento do Pópulo porque os arquivos do Convento do Pópulo existem e eu sei quem eram os foreiros do Convento do Pópulo. Esta casa era foreira do Convento do Pópulo, casa dos meus pais, quando os senhores tiveram. Portanto, esta é a casa da família da minha mãe. A casa da família do meu pai era também foreira. Esta casa era chamada Casa do Assento da Igreja. E a casa do meu pai, a casa de Lajes, já era em 1500 e tal. Embora as fachadas sejam muito posteriores. Portanto, nós podemos dizer que quem erigiu a fachada de Lajes está lá escrito, 1720 e tal, não é? E esta aqui sei que foi erigida já em 1800, princípios de 1800, mas, digamos, com uma arquitetura parecida com as de 1700 e tal, para lhe dar esta arte mais nova. Era a arquitetura dos solares. Pronto. A Quinta da Pena, que hoje em dia, pronto, ainda está na mão do JC Group, pertencia à família Araújo Cerveira e que, de início, era uma quinta dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira. O brasão, curiosamente, é mesmo dos Cerveiras. Tem duas cervas. E de lá está. E foi Araújo, e continuando na mão dos Araújo Cerveira, ficou, desde que há registros paroquiais, por volta de 1800 e tal, há uma filha única que casa com uma família também. Era o fidalgo da Casa Real, atenção, são os únicos fidalgos da Casa Real, são eles, aqui da freguesia. Casou também com um fidalgo da Casa Real, que eram da Silva, Pereira da Silva e Sousa Menezes, estão ligados também à Casa de Bertianos em Ponte Lima, também fidalgos da Casa Real. E à maneira de 1800, século XIX, passaram a ser Silva e Sousa Pereira de Menezes, quer dizer, perdeu-a, quanto a mim mal, por tradição, perderam o apelido Araújo Cerveira, coisa que se manteve sempre ao longo da história. Quem herdava a casa mantinha o apelido da casa. Depois, já no século XX, há uma senhora, portanto, Pereira de Menezes, que casa com Pinto Machado e, portanto, foi a última geração, sempre por linha varonil, digamos assim, desde tempos quase imemoriais. Porque aqui, portanto, já em 1500, e, portanto, princípios de 1600, já não pertencia aos Viscondes de Vila de Cerveira, mas sim a primos, não é? Portanto, à família. Mas era originalmente dos Viscondes, era uma quinta dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira. A palavra quinta significa uma propriedade quase que de recreio. Pior que se portanto, a Quinta da Pena, Quinta de Cerveira também, que é outra pegada, tem o curioso nome de Quinta de Cerveira ou Silveira, que é em frente, e que eu presumo que talvez seja Cerveira e tenha sido dividida ou vendida por qualquer razão, mas não tenho, mas isto é apenas uma teoria sem qualquer fundamento. Aqui na freguesia há casas que poderiam ser solarengas, a casa da Além, por exemplo, aqui na freguesia, que seria casa com o mesmo tipo de pessoas, apenas não tiveram a vaidade, talvez, de fazer uma fachada solarenga, presumo. A casa de Lais pertencia, aquilo que eu sei, consegui recuar, os apelidos eram esquisitos, eram Fernandes, portanto, eram patronímicos, vai parar à mão em linha direta, não é? Portanto, varonil, como se chamava, a um Francisco Val Araújo, cujo filho ou neto não tem descendência e vai parar à nossa família, que vem de Caires, que vem da freguesia de Caires, em Amares, portanto, família da esposa, da mulher do Francisco Val Araújo. Portanto, não pertence desde a antiguidade à família do meu pai. Pronto, é uma casa muito rica arquitetonicamente, né? Por dentro tem tetos pintados, tem uma sala com tela pintada e, curiosamente, se a gente levantar a tela, vê pinturas em fresco. e tem outra sala, tem um quarto também com frescos a toda a volta, pintada, portanto, em frescos. Além de uma capela, toda ela em talha dourada, na parte de baixo já não tem o ouro e foi pintada com purpurina, parece ouro, não é? Portanto, tudo aquilo, enfim, é um património muitíssimo valioso. Portanto, a senhora que herdou era Macedo e Castro, a filha Antónia Macedo e Castro era solteira e já com mais de 40 anos, foi como era uma mulher em Braga, o Tribunal de Braga ordenou que houvesse um homem que orientasse a quinta. Portanto, havia isso, também havia o Tribunal de Órfãos, por exemplo, se um órfão fosse menor, o Tribunal de Braga obrigava, tomava conta, digamos, para não ser desviado, não é? E, o facto de ser menor ou não, agora depende. Podia ser 21 anos ou podia ser 18, não sei, isso agora depende da época. Naquela altura, uma mulher ser dona de uma propriedade também não podia ser, tinha que haver um homem. Então foi nomeado orientador da quinta o João António da Silva Sousa Pereira de Menezes, da pena que era solteiro, era irmão do dono da pena e que deviam namorar, com certeza, eram os dois solteiros e por volta dos 40 anos, com mais de 40 anos, a Antónia de Lages tem um filho dele e põe-lhe o apelido dele. Portanto, eu não encontrei a legitimação, mas pelo menos, se não foi feita em notário, pelo menos foi perfeitamente assumida. E, portanto, ela casou com um senhor que era... Ela não casou. A filha chamou-lhe Aurélia Joaquina, que lhe pôs o nome de Macedo e Castro Pereira de Menezes, creio eu. Ela casa com um senhor de Galegos, povo alanhoso, chamado Manuel Joaquim da Silva e Sá. E o filho que vem parar em mim, dos vários filhos que teve, foi o Jacinto de António, ficou com o apelido Sá Menezes. E daí aparece Sá Menezes. O Menezes, por via bastarda, e o Sá, do pai. Aqui desta casa também há outras curiosidades, não é? E é esta aqui, chamada Casa do Assento da Igreja, e chama-se Assento porque está no mesmo largo, digamos, no mesmo plano da igreja. Tem piada porque a maioria das pessoas que lidam com este assunto dizem que as casas do assento se chamam assim porque se faziam os assentos paroquiais. Eu já descobri que isso é falso, porque já se chamavam casas do assento antes de haverem assentos paroquiais. Chamam-se casas do assento. Há casas do assento em quase todas as freguesias porque estão no mesmo... são junto à igreja. São casas do assento da igreja. Não é porque lá se fizessem assentos paroquiais. Não quer dizer que não se fizessem, mas não é por isso. Essa casa já era a casa do assento antes de se fazerem casas do assento. Pertencia, pronto, uma família que foi era Azevedo e depois passou a ser Cunha Guzmão por casamento, até que há uma senhora, Cunha de Guzmão, que casa com uma família, um senhor de família Macedo de Braga, que era neto de um Rebelo de Macedo, de Braga, que foi feitor, alcaide-mor e vedor de obras da fortaleza de Ormuz. Ele já era navegador ao serviço do rei, portanto funcionário público, na defesa da rota da ilha. E depois, mais tarde, pelo Filipe II de Portugal, foi ele que o nomeou e deve ter sido mesmo o último governador de Ormuz. Porque logo a seguir os ingleses, turcos, talvez, não é? Com a ajuda dos ingleses, não, turcos não, é mais a sul, aquilo é para Azerbaijão, pronto, conquistaram a fortaleza de Ormuz e foi mais ou menos nessa época. Eu todos os anos vinha a Portugal e a viagem era de medo, como deve calcular, e por causa disso mesmo teve a alcunha de o Portugal. Ora, o filho dele, que era Inácio Rebelo de Macedo, mudou ou começou a assinar simplesmente Inácio Macedo de Portugal. Portanto, foi buscar a alcunha do pai. O neto do Miguel Rebelo Macedo, de Alcunha Portugal, casou com uma senhora daqui, que era filha única, chamada Guiomar da Cunha Guzmão, e o filho pôs simplesmente o nome de António Macedo de Portugal. E o nome ficou Macedo de Portugal até ao meu tetravô. Já a minha trisavó, porque eles só tiveram duas filhas, a minha trisavó, que ficou com esta casa, cortou Portugal. Ficou só Macedo. Não sei porquê. O Portugal até ficava bem, Macedo Portugal. Ficou só Macedo. E, portanto, o meu avô, o último proprietário, o atual proprietário da minha mãe, não é? O pai dela era apenas José Pereira de Macedo, médico. O que eu venho aqui dizer, uma coisa muito engraçada, é que tudo isto são famílias de agricultores. A agricultura era talvez era a atividade económica mais importante, portanto eram pessoas abastadas. Provavelmente com o Brasil e outras coisas vieram novas plantas, novas plantações e começaram a aparecer casas solavengas, que não eram propriamente de fidalgos da Casa Real, nem cavaleiros fidalgos, mas também subiram muito socialmente e começaram também a casar com fidalgos da Casa Real. Portanto, muita casa solarenga. E estas duas que estou a falar, portanto, da minha família, eram de agricultores, de classe social alta, mas não eram propriamente nobreza. Não eram nobreza. Aliás, o termo cidadão designava pessoas de classe social alta, mas não propriamente nobreza. Muita gente, o pôr brasão era uma coisa que era relativamente simples. Punha-se o brasão, justificava-se os apelidos e punha-se. E ainda hoje em dia é assim, qualquer pessoa não precisa de... Quer dizer, esta questão de sangue azul não existe. Não é? Qualquer pessoa pode ter o seu brasão. Basta justificá-lo. Muitas pessoas pensam que não. Portanto, dizem, uma família brasonada. Isso não existe, do ponto de vista formal, não existe. Porque qualquer pessoa pode ter o seu brasão. Isso é verdade.
E quem também conhece muito bem o passado desta freguesia é o Sr. Joaquim Gonçalves, mais conhecido na terra por Joaquim Caixas. Foi presidente desta freguesia ao longo de 37 anos. Ao A Nossa Terra recordou com muita saudade a vida de pousada de outros tempos, bem como o grande destaque para as quintas e festividades da freguesia.
Pousada numa terra de grandes quintas. A produção delas era o milho, era o centeio, era o vinho e os cereais mais pequenos, batatas, cebolas, feijão, etc. Essas grandes quintas hoje estão a perder de ser grandes quintas, visto que tinham morrido os antepassados, ficaram os filhos, mas praticamente não têm dado seguimento àquilo que os pais deram. Essas famílias, portanto, a Quinta de Solar da Pena era um antigo Pinto Machado, que era diretor do Palácio Cristal do Porto, em que fazia grandes festas, muito, muito, muito popular. Trazia caminhões de fogo naquele tempo. Não havia luz elétrica, ele fez teatro, cinema, aqui na freguesia. Fazia tudo iluminado com tigelinhas de cera. Era uma coisa mesmo fantástica naquele tempo. Hoje, as quintas já foram vendidas, por diversos. Já passou pela mão do Dr. Malgado Pires, depois passou pelo... O género do Mosquita Machado, Zé Correia. Agora tem vinha, tudo em vinha, tem o Zé que está lá de vinha. Outras quintas ainda estão a produzir, mas como as produz a Quinta de Além, por exemplo, está toda aqui bis. A Quinta de Lages praticamente tem turismo rural e de agricultura não tem nada. Depois tem a Quinta de São Paio, também está a vinha. E depois, na freguesia, tínhamos marcenaria e carpintaria. Era muito conhecido por as arcas naquele tempo, mas fiz-se grandes mobílias em todos os estilos. Renascença, Dom João Quinto, Dom José, boas, mesmo que era bom de mobílias. Daqui saíram muitos outros, depois lá puseram carpintarias, que aprenderam e montaram as carpintarias deles. O país inteiro tem mobílias feitas por nós, desde Viana, Valença, Moção, Algarve, sei lá, todo o país.
E agora que já conhecemos um pouco melhor sobre o passado de Pousada, importa agora descobrir como se caracteriza a freguesia no presente. Pousada é uma freguesia que uniu desde 2013, integra a União das Freguesias de Crespos e Pousada, Vamos então escutar agora o retrato da freguesia.
Situada no extremo nordeste do concelho, Pousada dista cerca de 11 km da cidade de Braga. Com uma área de 304 hectares, confronta com as freguesias de Crespo, Santa Lucrécia de Algeriz e Este São Mamed. Composta por 22 lugares e uma população de cerca de 600 habitantes, Pousada mantém características predominantemente rurais, onde a agricultura prevalece como atividade principal, existindo, no entanto, algumas pequenas indústrias no setor do mobiliário. Razoavelmente bem servida em termos de infraestruturas e equipamento social, os habitantes de Pousada contam com sede da Junta, Jardim de Infância, Escola Básica do Primeiro Ciclo, Polidesportivo, entre outros. No que respeita ao património cultural imóvel, o destaque vai para a Ponte do Porto ou de Pruzelo, sobre o Rio Cávado, para além da Igreja Paroquial, Casa de Sampaio, capelas de Nossa Senhora de Fátima e de Santo António, o Castro Agrícola Vinha de Laje, Quintas de Além, da Pena e das Lajes. Como local de interesse turístico é de referir a Casa de Lajes, um espaço de turismo de habitação, e a Casa da Pereira, um espaço de turismo rural. O santo padroeiro é Sampaio, que se comemora a 29 de julho ou no domingo seguinte. Para além desta festividade, a freguesia celebra também a Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio e 13 de outubro. Das coletividades existentes na freguesia, refiram-se o Grupo Coral de Pousada e o Agrupamento de Escuteiros número 1027. Em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional, esta freguesia passou a integrar a União das Freguesias de Crespos e Pousada. As atividades da Junta de Freguesia são coordenadas pelo Presidente José João Correia, o Secretário Joaquim Orlando Vieira e a Tesoureira José Maria Machado. O pároco da freguesia é o Padre Luís Miguel Pereira.
E feita então esta introdução ao passado e a alguns pormenores do presente de Pousada, é o momento certo então para avançarmos para a conversa com a descoberta de mais atrativos sobre este território. Tenho já connosco o nosso convidado em estúdio. Falámos do Sr. José João Correia, Presidente da Junta da União das Freguesias de Crespos e Pousada desde 2017. José Correia tem 53 anos. É natural de Crespos, reside na freguesia de Pousada, tem como atividade profissional a informação médica. Ao longo dos anos, envolveu-se ativamente em inúmeras atividades da freguesia. Foi atleta, diretor desportivo na área da formação da Associação Cultural e Recreativa, o Arsenal de Crespos. Integrou o grupo de trabalho que fundou os Escuteiros de Crespos. Foi ainda elemento do grupo de jovens. José Correia assumiu sempre um papel mais interventivo na sociedade ao ser ainda deputado na Assembleia Municipal. Foi ainda presidente da Assembleia de Crespos e ainda presidente da Assembleia da União das Freguesias de Crespos e Pousada. Portanto, um vasto currículo de quem vai acompanhando a evolução da terra e por isso a pessoa certa para nos fazer esta visita guiada hoje também aqui à freguesia de Pousada. Presidente José João, muito obrigada por estar aqui connosco. Já estivemos à conversa sobre a outra freguesia que compõe aqui a União aqui há uns tempos. Hoje dedicámos então aqui atenção à Pousada e começava precisamente por ir por aqui. Como é que foi esta... Na altura já fazia parte, já era membro da Assembleia. Como é que foi esta integração da União das Freguesias? Falávamos de duas freguesias muito distintas. Como é que aconteceram as coisas nas vossas duas terras?
Então, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o vosso convite. É sempre um prazer visitar-vos aqui nas instalações da rádio e falar, de facto, um pouco da nossa terra, neste caso, mais focado em Pousada. A sua questão é uma questão pertinente, porque falar de uniões de freguesias, sendo fácil, nem sempre na prática as coisas acontecem com simplicidade. Todavia, acredito e tenho constatado exatamente isso. Paulatinamente, as pessoas vão percebendo que a união de freguesias aconteceu, lidámos naturalmente com ela, foi sobretudo uma união de freguesias, sobretudo com um impacto mais a nível administrativo, uma vez que as freguesias, nomeadamente Pousada, Crespos, continuam a manter a sua identidade, continuam a preservar as suas tradições, as suas festividades. Portanto, as pessoas, na realidade, continuam a desenvolver as suas atividades cotidianas de forma perfeitamente normal. É óbvio que quem passa por uma situação destas, de uma união de freguesia, estando numa assembleia, estando numa junta de freguesia, sente mais um pouco as pessoas, sente os desabafos das pessoas. Contudo, sempre primamos, quer a assembleia, quer a junta de freguesia, em manter e garantir às pessoas, sejam elas de que lado da freguesia habitarem, mas sobretudo preservar a qualidade de vida, garantir-lhes o acesso ao que de essencial sempre tiveram. E portanto, eu diria, quase como palavra conclusiva da união de freguesias, acho que é uma união de freguesias que, não obstante algumas críticas que temos que fazer a esta opção governamental, não foi uma opção da freguesia, exatamente, foi uma imposição estatal que tivemos que cumprir, mas, na minha humilde opinião, acho que é uma união de freguesias que decorreu com normalidade, ainda com, obviamente, as diferenças inevitáveis entre pessoas, personalidades e as próprias, o próprio cariz de cada freguesia.
Muito bem. Falando então aqui de pousada, já percebemos que falámos de uma terra relativamente pequena, aqui com uma matriz rural muito presente, aliás, até pelas diferentes quintas e casas solares que por lá encontramos. Como é que descreve esta freguesia, para quem não conhece?
Curiosamente, a abordagem que acaba exatamente agora de fazer é perfeitamente elucidativa da nossa freguesia de Pousada. Eu acrescentaria também à descrição que muito bem acabou de enunciar também algo de uma freguesia algo pitoresca, uma freguesia que realmente tem raízes importantíssimas, tem raízes que as pessoas não querem de facto deixar secar, e que acreditamos que o futuro continuará a manter e a preservar. Uma descrição de Pousada em poucas palavras. E aqui vou recuperar uma das suas palavras novamente, que refere Pousada como uma freguesia pequena. De facto, em termos populacionais, assim é. Eu diria que Pousada terá, em termos de registros nos cadernos eleitorais, não chega a 400 pessoas. Todavia, em termos de dimensão, em termos de metros quadrados, a freguesia de Pousada tem, na verdade, uma dimensão bastante significativa, eu diria, equiparável à freguesia de Crespos. Portanto, nós ficamos com uma união que, em termos geográficos, tem realmente hoje um impacto no concelho. Todavia, Pousada pagou sempre um pouquinho o preço de alguma interioridade. Pousada faz fronteira com Amares e faz fronteira com o Povo do Lanhoso. Fica um bocadinho fora, digamos, obviamente do casco urbano da cidade, mas parece que muitas vezes as pessoas referem-se a Pousada, ainda têm que pensar a que concelho Pousada pertence.
Onde é que ela está? Onde é que está a Pousada?
Exatamente, as pessoas têm que pensar um pouco para localizar. Contudo, nos últimos anos, o trabalho desenvolvido vem também no sentido de colocarmos as freguesias no mapa, dando visibilidade à mesma. E aproveito realmente este programa, porque, tal como diz, o que é que temos de atrativo em Pousada? Sim. Olha, desde logo, algo que ainda não foi focado, convém realçar que Pousada é das poucas freguesias de Braga, em termos de freguesias mais interiores, que dispõe de um monumento nacional que poucas pessoas, se calhar, conhecem como tal, que é exatamente a Ponte do Porto. Porque Pousada é banhada a cerca de 1 km, 2 km de extensão pelo rio Cávado. E, portanto, desde já mencionar que Pousada tem uma potencialidade que ainda não está explorada, que é exatamente o rio Cávado. A Ponte do Porto é um monumento nacional desde 1904, reconhecido como tal, felizmente em bom tempo houve uma recuperação da mesma, hoje não há trânsito carral na mesma, mas que nos permite realmente enaltecer a freguesia com um monumento desta grandeza. É óbvio que é uma freguesia caracterizada pela ruralidade, uma ruralidade que entra pelo rio, digo eu. É uma ruralidade que advém de realmente de gerações em gerações com casas importantes na freguesia. A casa do assento pertença da família Sá de Menezes, nomeadamente do Zé Carlos, como há pouquinho referiu. Temos a casa de Lages, temos o solar da Pena. Isto para mencionar apenas algumas, entre outras, mas que hoje caracterizam também a freguesia por duas vertentes. Eu até aqui entrava um pouquinho na atividade económica da mesma. Uhum. Porquê? Por exemplo, um solar da Pena hoje tem uma produção vinícola já bastante significativa, presumo até já com uma escala extremamente notória, já com a exportação, e para além de pequenos outros produtores que também fazem o seu negócio. Mas, por exemplo, outras quintas que hoje não estão focadas na agricultura, mas, por exemplo, enveredaram por uma via, para mim, importante, que também mostra que em Pousada existem pessoas com visão um pouco de futuro, agarrando as oportunidades, é que algumas dessas quintas mencionadas dirigiram-se para o turismo rural. Há hoje, em Pousada, várias casas de turismo rural, presumo que também, até para demarcar já, algumas de alojamento local. Pronto, já são algumas casas não com tanta história como as casas de turismo rural, mas que evidenciam, digamos, o potencial de uma pequena freguesia em termos de habitantes, mas com, como se diz o ditado, poucos, mas bons, com visão de futuro. E, portanto, esta componente da produção agrícola, mais na vertente da produção vinícola, a área do turismo rural e, não obstante, as pequenas fábricas de mobiliário, de marcenaria. Eu entendi referir pequenas porque realmente começaram com pequenas casas de carpintaria e hoje são casas dinâmicas, são casas que já exportam e são várias, não sei se as posso aqui enunciar, mas lembro-me dos móveis Oliveira, dos móveis Borges, dos móveis Gonçalves, que, curiosamente, presumo eu que o grande pioneiro foi exatamente o senhor ex-presidente de junta, o senhor Joaquim Gonçalves, mais conhecido, como há pouco foi mencionado, simpaticamente, como o senhor Joaquim Caixas. Portanto, que também, à época, dinamizou a economia com uma pequena empresa que hoje já podemos dizer que é uma empresa com grande representatividade na freguesia. Portanto, Pousada, para além realmente da marca histórica dos solares, das várias casas agrícolas, de facto, com interesse arquitetónico, conseguiu fazer aqui uma evolução natural, aproveitando a riqueza arquitetónica natural e projetando, dinamizando a economia, sobretudo na área, como referi, da produção de vinho, da área do turismo e também na área da produção dos móveis.
Sr. Presidente, acabou de nos fazer aqui um bom enquadramento desta freguesia. Eu perguntava-lhe em termos de necessidades, ou seja, quando chegou em 2017 a Presidente desta União, quais foram as principais necessidades que encontrou aqui na freguesia de Pousada? Quais foram aquelas principais necessidades? Que tipo de projetos é que tentaram desenvolver na terra?
A freguesia de Pousada, como todas as freguesias, obviamente tem e teve um desenvolvimento normal, natural, durante os anos que os presidentes e os executivos, até 2017, obviamente. Como em todas as freguesias, há sempre objetivos, há sempre algo mais a fazer e a promover para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É importante aqui realçar, nomeadamente, a questão. Eu vou-me centrar em três pontos. Nomeadamente, a questão do saneamento básico, a questão da água e depois também, e fundamentalmente, uma questão ligada à fixação da população, à necessidade de terrenos urbanizáveis. E aqui entrar, e não queria perder esta oportunidade sem falar um pouco na questão da revisão do PDM que está neste momento a acontecer nas entidades que gerem estes processos. Portanto, em 2017, quando entramos, tínhamos já alguns projetos, obviamente, uma obra que já tinha sido aprovada até no mandato anterior, que foi o arranjo urbanístico do adro da igreja, a construção de uma casa mortuária, que, embora estivesse projetada no mandato anterior a 2017, só praticamente iniciou em 2018, e estamos hoje a desenvolver este projeto importante, sobretudo para dignificar a freguesia com um equipamento que não existia. Bom, mas olhando um pouco para as necessidades, a questão realmente do saneamento que está a decorrer, da água pública também, que começa a chegar praticamente a 100% da freguesia, foi algo que nós também, obviamente, em parceria com a AGER, tentámos, obviamente, dinamizar e aproveitar as oportunidades que surgiram por parte da entidade para cobrir, o máximo possível da freguesia para tal. As redes viárias têm sido paulatinamente recuperadas e outras existem que serão recuperadas no futuro. Agora, uma freguesia como Pousada necessita, eu diria, na minha opinião, com uma grande prioridade, é a fixação da população, nomeadamente da população jovem. Mas se não existem lugares, terrenos para construção, então não é conveniente, não há resultado algum quando um pai, enfim, tem na sua posse N terrenos, mas que de índice de construção zero. Tem 3 ou 4 filhos, os filhos são obrigados a comprar noutras freguesias, nas cidades ou nas vilas próximas. Portanto, algo que nós agarramos, de forma firme desde 2017 e que vamos continuar a fazer, é mostrar realmente, numa primeira fase, à Câmara Municipal de Braga, mas sobretudo também às entidades, nomeadamente à RAN, que é importante olhar para estas freguesias de forma diferente, não de forma tão rígida. Porque é óbvio que o PDM obedece a regras nacionais. Todavia, permitam-me esta humilde opinião, custa-me perceber que um PDM que é aplicado em Lisboa ou em Vila Franca de Xira seja o mesmo, com as mesmas regras que se aplicam em Pousada, que temos à volta de 300, 400 habitantes. Dispomos de uma área geográfica enorme, mas realmente zonas urbanizáveis muito poucas. Portanto, é preciso, na verdade, olhar para isto com vontade, porque as freguesias só conseguem crescer se tiverem população. Porque de nada vale termos uma extensão enorme e, na prática, não temos população para ocupar, para trabalhar os terrenos, para não manter os terrenos, como se costuma dizer na aldeia, de velho, para realmente também dinamizar a possibilidade de explorar outras áreas de negócio também na freguesia, não é?
E sobretudo manter a juventude a residir.
Nem mais.
A residir lá. E por falar em juventude e em população, falta-nos ainda falar aqui um bocadinho da alma do povo, das vossas festividades, das festividades de Pousada, ainda para terminarmos aqui a caracterização. O principal padroeiro é Sampaio, uma festividade que acontecia anualmente e que era muito participada antes da pandemia. Que festividade era esta, Sampaio?
Como diz, o Sampaio é o padroeiro da freguesia. Aliás, Sampaio de Pousada é a denominação que sempre acompanha a freguesia. É uma festividade que decorre no último fim de semana de junho. É uma festividade muito concorrida pela população local e de freguesias vizinhas. E é uma das que inicialmente mencionei, quando a população de Pousada, percebes que é uma população bairrista, uma população que sente a freguesia, é uma população aberta a receber, são pessoas acolhedoras, aproveitam esse momento alto do ano, que é a festa do padroeiro, para promover uma festividade, uma romaria, quase assim dizia, entre aspas, onde evidencia uma marca importante da freguesia e da própria população em si. As pessoas têm gosto, muito gosto, na realização da festa ao padroeiro. A Comissão de Festas do Sampaio é uma comissão de festas constituída por várias pessoas, obviamente, mas curiosamente com pessoas jovens que vão tendo uma série de atividades ao longo do ano para angariação de fundos, para que possam, no dia do padroeiro, promover uma festa, manter uma tradição e, sobretudo, dar uma imagem da freguesia, que é uma imagem real, que mostra bem o empenho, quer da Comissão de Festas, quer da população em geral. É um momento realmente alto de Pousada, esta festa do padroeiro, que obviamente todos sofremos com este momento perfeitamente atípico da pandemia, que a todos nos limitou nas diversas atividades, sejam elas da área autárquica,
é?
Seja ela da área dos costumes e tradições, mas mesmo assim noto, e até porque ainda há bem pouco tempo falei com o presidente da Comissão de Festas, há uma ansiedade enorme que esta situação seja controlada para que em 2022, que agora será o próximo ano, realmente Pousada possa brindar a população e as freguesias vizinhas com um evento realmente marcante, que é a festa do padroeiro.
Muito bem, e porque o tempo de facto em rádio voa, e o nosso convidado é um excelente orador também, vamos nos centrar no futuro, começando por perguntar mesmo quais são... Qual é o balanço que faz deste seu primeiro mandato, portanto, e como é que gostaria de ver esta terra no futuro?
Muito bem. O balanço que fazemos é um balanço globalmente positivo. Contudo, e com toda a franqueza, fica, quer em mim, quer nos meus colegas, ficou-nos um sentimento de que há algo a fazer. Já fizemos muito, mas pretendemos fazer ainda mais. Na verdade, voltando ao tema, é inevitável falarmos da pandemia, de facto todos estamos cansados de falar da pandemia, de a viver, mas de facto a pandemia limitou em muito as nossas atividades. Eu diria que este mandato de 4 anos, tal como o tempo na rádio que voa, então estes 4 anos voaram, porque a sensação...
Foram quase só 2.
Exatamente. Conseguiu muito facilmente depreender o que eu ia dizer a seguir. Eu quase diria que foi um mandato centrado em 2 anos, porque estes últimos sofremos todos com adaptações, não conseguimos promover aquilo que pretendíamos, nomeadamente aquilo que mais valorizamos e prezamos na nossa freguesia, que são as pessoas, o envolvimento das mesmas, chamar as pessoas a nós, promovermos atividades, tudo isso teve que ser cancelado. E, portanto, o sentimento é que o nosso mandato foi positivo, mas ficámos com aquela sensação de que, não, temos que fazer ainda mais. E o fazer mais, sobretudo, centrar-se-á na recuperação daquilo que não fizemos ou que não tivemos a oportunidade de fazer, nomeadamente as atividades de proximidade da Junta de Freguesia com a população e, obviamente, em termos de obras, embora não queira aqui avançar com nenhum dado de que posso ser acusado de estar a promover a campanha eleitoral, mas há algo que está escrito há muito tempo, é um anseio importante para nós, para além de tudo o que já mencionei de Pousada, está neste momento na Câmara Municipal, um projeto da construção, cobertura de um polidesportivo em Pousada, que já existe a base do polidesportivo, e que nós entendemos que uma freguesia realmente rural e afastada do centro, com um equipamento desta natureza, que irá beneficiar a população local, mas também acreditamos que, sendo um pavilhão multiusos, isto regrada a palavra, permitirá dinamizar a freguesia com a presença de pessoas das freguesias vizinhas ou até da cidade, que poderão, obviamente, ajudar-nos a rentabilizar depois este investimento, que é um investimento que vai ultrapassar largamente os 300 mil euros. Portanto, de projetos futuros, para além das questões da melhoria da rede viária, que toda a gente quer sempre, obviamente, investir, e sim, temos um objetivo de tentar algo que não conseguimos neste mandato, voltando um pouquinho atrás, que é, existem ainda em Pousada, como em todas as freguesias, ainda ruas em terra batida, que queremos, pelo menos, dentro do possível, ou alargar ou pavimentar, continuar a investirmos na questão de lançar os alertas à AGER para continuar o investimento nas situações que há pouquinho mencionei, e este investimento a nível do tal pavilhão parece-nos que poderá, na realidade, contribuir pela via social, para a dinamização das atividades físicas, mas também na componente escolar, porque situa-se junto a, quer ao Jardim de Infância, quer à EB1 de Pousada, poderemos também, durante a semana, em horário letivo, permitir que as crianças que estão nos nossos equipamentos escolares possam usufruir de mais um equipamento que, e relembro só este pormenor, de Braga a Pousada, portanto, fazendo o percurso da DAUF, Santa Lucrécia, Crespo, não existe nenhum pavilhão público. Daí nós fomos inovadores ao lançar esta sugestão na Câmara Municipal e acreditamos que iremos também concretizar.
Presidente, eu agradeço a sua participação. De facto, fez-nos aqui uma apresentação excelente da freguesia de Pousada.
Foi um gosto.
E fica aqui já o convite para quem hoje nos escuta para passar por Pousada, visitar, vislumbrar aqui muitas destas quintas e destas paisagens maravilhosas. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, votos de continuação de muito sucesso e de muitas felicidades e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, eu é que agradeço.
E por agora é o tempo de fazermos um curto intervalo. Regressamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco, até já.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.